Esse é o Fora de Equilíbrio, eu sou Pedro Henrique Amodeu, estou aqui com Cristóvão Vilaça. O tema de hoje é política e urbanismo. E antes de mais nada, sigam-nos nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, em @FDEquilibrio. Lá você vai ter atualizações dos novos projetos aqui do podcast. A gente lançou o primeiro Ideias Tortas nesse último sábado, então sigam lá. Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas digitais. E para ajudar a gente aqui nessa conversa, estamos com Matheus Hector, candidato pelo Novo a vereador. Fala, Matheus.
Fala, meus queridos. Um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês sobre urbanismo, sobre cidades, um tema muito importante para a gente pôr no debate público e, sobretudo, com essa audiência tão qualificada.
Um tema que não é muito abordado pelos nossos políticos, né? Urbanismo...
Eu brinco que o problema da discussão de urbanismo é que ela ficou restrita apenas aos urbanistas. Não teve outras pessoas, outros setores da sociedade conversando sobre isso, muito menos a classe política, e isso fez com que a gente vivesse uma série de problemas muito fortes nas cidades brasileiras, como a gente vê nos dias de hoje.
Muito bem. E, Matheus, eu queria aqui para a gente começar que você falasse um pouco sobre você, qual que foi a sua trajetória política, como é que você se filiou ao Novo, você sempre foi liberal, você é liberal, como é que foi?
Eu brinco que, de certa maneira, eu sou fruto dos problemas da cidade de São Paulo. Minha mãe, quando estava grávida, deixou a cidade porque achava que aqui não era um bom lugar para criar o filho dela, voltou para o interior, né, para Botucatu, e lá onde eu fui criado, e todo esse sentimento aí de proteção me deu uma rebeldia muito forte. Então, com 14 anos, eu fui fazer trabalho humanitário na África, mais velho, eu fui morar na Índia. Mas foi pro desespero da minha mãe, voltando para São Paulo para estudar no INSPER, que eu me encontrei. Eu dei uma entidade estudantil lá, chamada Concílio, e sempre me envolvi num debate, sempre baseado em dados e evidências. Formamos mais de 300 lideranças que têm vontade de trabalhar na área pública. Me formei, fui trabalhar numa startup de tecnologia, mas larguei tudo para entrar no debate sobre cidades e estar aqui hoje, no dia de hoje, conversando com vocês. Eu fiz minha extensão em urbanismo pelo CityX, da Universidade de Harvard, e desde então eu venho publicando uma série de artigos na imprensa sobre como fazer as cidades serem mais livres e construir uma agenda liberal para as cidades. Mas nem sempre foi assim, eu nem sempre fui um cara liberal. No ensino médio eu era esquerdista demais, eu era muito, muito, muito esquerdista. Até um pouquinho ali no começo da faculdade, mas aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai vendo que o que você escutava ali na escola é...
Economista ainda, né? Você fez economia lá no INSPER?
É o Mato Lisboa doutrinando.
Foi natural, assim, não foi um dia que você dá um clique e acorda, ah, virei um liberal. Aí você começa a ver, ah, isso aí que eu achava de economia não faz sentido, isso aí é uma inconsistência muito forte de quem... diz que defende a democracia, mas tem postura autoritária. Naturalmente, as pessoas vão mudando de posições, de espectro. E é importante que a gente tenha um debate mais amplo nas escolas, nas faculdades, na sociedade, para que não fique uma ditadura de um lado só e as pessoas acabem acreditando em tudo que elas escutam, né?
Fica muito restrito, né? Essas pautas, principalmente sociais, ficam muito restritas na esquerda, né? E aí as pessoas acham que só aquele lado fala disso, quando na verdade não é bem assim, né?
É um monopólio da virtude que a esquerda tenta construir para ela, como se ela é a única que tivesse propostas para resolver os problemas das pessoas. E até um pouco do meu objetivo é desmistificar isso, e falando que a gente pode ter perspectivas liberais para diversos temas, e isso é importante para melhorar a vida das pessoas. Querendo ou não, o liberalismo ainda é um movimento muito jovem no Brasil, e cada um tem que fazer a sua parte. A minha parte é falando de cidades e falando de urbanismo, mostrando como o excesso de planejamento e uma visão socialista das cidades acabam atrapalhando a vida das pessoas.
E você tem um marketing bom, né? Eu acho que o seu... Ah, não sei, você tem todo um estilo assim, que eu não associo a um candidato a vereador pelo Novo, e você, acho que você consegue fazer essa ponte, sabe? Dessa galera mais que acha que é de esquerda, que defende isso, não entende muito bem o que tá falando, com esse lado mais liberal, né? Digamos assim.
Meu Deus, o meu marketing não é nada mais do que eu mesmo. Eu sou tudo que tá ali. Exato. Aquilo ali é meio que uma representação da minha personalidade, é tentar extrair tudo que eu gosto, tudo que eu penso, todas as minhas referências estéticas dentro do meu projeto político. Então não é nada que foge. Se fosse outra coisa, eu não gostaria de fazer porque eu me sentiria muito desconfortável.
Com certeza, mas funciona, né? Funciona e tá funcionando muito bem os seus memes, tudo, a gente vê que tá funcionando.
Feliz que vocês estão gostando.
Muito bom. E, meu, Matheus, vocês consideram um urbanista?
Não, não sou urbanista. Eu sou um economista que estuda o tema de cidades.
Que gosta de urbanismo.
Nem eu poderia dizer que eu sou um urbanista, mas eu acho que é isso que é o importante, a gente ter uma multidisciplinariedade no debate sobre cidades. Mas seria muito pretensão dizer que eu sou urbanista, porque fiz um cursinho de urbanismo e venho escrevendo sobre o tema.
Entendi.
É, não pode ser tautólogo, né?
Exato.
Tautólogo.
E como é que você define urbanismo? Urbanismo, a gente tem... todo mundo tem uma ideia do que é urbanismo, mas como é que você definiria essa expressão, essa área do conhecimento?
O urbanismo é nada mais do que você debater como que as cidades se moldam, né? Como que as cidades funcionam, como que os incentivos são importantes para a cidade se formar, como que deve ser a formulação de políticas públicas para que a cidade seja mais funcional ou como a ausência de algumas políticas públicas podem ser mais essenciais para que a cidade funcione. E é engraçado que a ciência do urbanismo, surgindo ali no final do século XIX, por meio do Howard, né, Ebsen Howard, ela surge como uma doutrina de negação da cidade. Então ela vem ali, que imagina que você está no século XIX, você está vivendo no meio de uma cidade industrial, Paris no século XIX, uma cidade com pouco saneamento básico, as pessoas morando muito perto, doenças, uma dificuldade de você tratar poluição, áreas industriais próximas às áreas residenciais. E o Howard chega com uma expressão, uma visão muito bucólica do campo e faz o conceito de cidade-jardim, que é uma cidade policêntrica com vários centros, mas com muitos espaços vazios, muitos espaços verdes. E isso serve como base para o movimento modernista adaptar suas ideias a partir da Carta de Atenas, que é um movimento modernista, trazendo mais ou menos essa ideia de espaços vazios associados ao progresso. Então, ela surge como uma ideia de tentar controlar o crescimento das cidades. O que a gente vê nos dias de hoje é, quanto mais você tenta controlar o crescimento da cidade, mais consequências inesperadas você acaba tendo, e isso faz muito mal para as pessoas.
Isso é um tiro pela culatra, né?
Exato.
Entendo esse ponto, então, entre uma cidade planejada, tipo PH, Brasília, Barcelona, e uma cidade espontânea, você acha que a espontânea vai sair melhor, entre aspas?
Não é só acho que a gente tem evidências muito para isso. Apesar, assim, eu gosto do exemplo de Barcelona, que apesar de ser uma cidade que teve um tombamento muito forte, e um processo de planejamento também, ela é uma cidade que tem uma certa densidade, né? Então, apesar de ter prédios de 4, 5 andares, é uma cidade que ela é bem mais densa que a cidade de São Paulo. E apesar de São Paulo ter prédios mais altos. O que a gente vê, por exemplo, no exemplo aqui de São Paulo, a partir da década de 60, a gente colocou uma série de restrições, de regras urbanísticas, zoneamento, limite de altura dos prédios, limite de área que se pode construir dentro de um terreno e tudo mais. E era uma cidade que, na época, tinha 1% das pessoas morando em situação informal. Hoje, 20% das pessoas moram em situação de formalidade na cidade de São Paulo. Por quê? O que acontece? Quando você coloca restrições urbanísticas, você não consegue construir moradia suficiente para as pessoas, sobretudo nas regiões centrais. A cidade vai se espraiando, as pessoas vão morando mais longe. Como o setor privado não consegue produzir moradia formal, acaba saindo as moradias irregulares. E a consequência disso é, por exemplo, no ponto de vista de mobilidade urbana, você gera mais trânsito, porque as pessoas estão mais longe do trabalho. A gente colocou o carro como um setor central aí. Então, isso se intensifica. Pessoas 3, 5 horas para chegar ao seu trabalho, horas no transporte público. Você inviabiliza muitas rotas de transporte público e o Estado tem que acabar subsidiando mais, porque os trajetos longos são mais caros que trajetos mais curtos. Você desincentiva o transporte a pé, você incentiva o uso da micromobilidade, porque ninguém vai andar 30 quilômetros de bicicleta, e imagina, e você encarece o custo de infraestrutura. Imagina, olha a ideia que a gente teve para a cidade. Ó, vamos fazer uma cidade e colocar as pessoas morando 36 quilômetros do centro, e depois vamos construir metrô, que é um meio de transporte muito caro. Óbvio que isso não vai dar certo. E isso vai para outras questões, não só do preço da moradia, mas também na questão ambiental. A gente aumenta a poluição, então 6 mil mortes por ano na cidade de São Paulo devido a mortes respiratórias agravadas pela poluição. 70% disso vem do transporte individual do carro. É uma destruição ambiental cavalar, né? Porque quando a cidade se espraia, você tem que destruir mais matas nativas, que são que estão em volta da cidade. Então, o que a gente brinca aqui, florestas de concreto acabam protegendo as florestas de verdade. Então, você vai para a Zona Sul, onde são as regiões de mananciais na cidade de São Paulo, onde os reservatórios de água, o que você está vendo é uma destruição da Mata Atlântica ali, de uma maneira muito, muito predatória, pelo próprio crime organizado. Então, a gente está destruindo nossas áreas de mananciais e, sobretudo, financiando as organizações criminosas. Isso que dá você colocar esse excesso de planejamento e uma visão estatal muito rígida para a questão de planejamento urbano.
Mas aí é um argumento que eu acho que uma parte considerável aí do outro espectro político vai falar. Eles podem falar que, na verdade, esses problemas não são decorrentes de um excesso de planejamento, e sim da falta de um planejamento, bem feito, digamos. Como é que se enxerga isso?
O que a gente tem de evidências, né? Tem um estudo do Ciro Biedermann que eu acho que ele é brutal. Ele mostra que cidades que adotam... Tem cidades que não adotaram zoneamento, tem cidades que não precisam ter plano diretor. Você pega, por exemplo, cidades que adotaram zoneamento rígido podem ter um aumento de até mais de 30% da informalidade. Lei de planejamento de parcelamento do solo aumenta a informalidade. E se a gente pega contras factuais, até no próprio Brasil, dentro da realidade brasileira, Goiânia adotou um planejamento muito mais brando, né? Tanto que é a capital, né, a cidade, depois de Balneário Camboriú, que mais são construídos arranha-céus. E em Goiânia, por exemplo, você tem 0,2% de informalidade. Você quase não tem favelização na cidade. E também tem uma série de outros papers aí que mostram. Tudo começa numa discussão do Glaser, que ele fala zoning, eu não lembro o nome do paper exatamente, mas ele chega à conclusão que, assim, uma unidade habitacional, quando você tem livre concorrência na cidade, você não tem regras, ela se aproxima de uma maneira muito próxima ao custo de construir. Entendeu? E daí, quando você coloca essas regras, você encarece o terreno e você acaba encarecendo a moradia. Então, um bom planejamento urbano pode resolver os problemas, mas o problema que a gente está vendo agora é um excesso de planejamento urbano e um planejamento urbano muito burro, né? E você exige contrapartidas muito fortes para o privado, é um monte de imposto escondido ali. O que eu defendo é choque de capitalismo, vamos liberar a construção, mas eu acho que a função do Estado aí seria, em vez de exigir contrapartidas para se autofinanciar, exigir contrapartidas de construção de habitação social nas regiões centrais. Que é o choque de solidariedade.
Como é que funcionaria isso?
Olha, você tem dentro do plano diretor diversas zonas, né? Diversas áreas. Ah, que área tal, 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 tal. Ah, você quer construir um prédio aí de 100, vamos dando um exemplo retórico, 100 mil metros quadrados? Tudo bem. Nessa mesma zona, mesmo você pode fazer uma parceria com outra empresa e tal, 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 destina 20%, 20 mil metros quadrados, para construir habitação social. Por que é importante você ter habitação social nas regiões centrais? Porque você tem externalidades positivas muito grandes. Você pega alguns papers nos Estados Unidos que eles mostram.
Nossa, mas é muito bom falar com um candidato que fala de externalidade. Olha que maravilha. Coisa inédita. Fala de paper,
irmão.
Fala de paper. O cara tem, é baseado em alguma coisa. Olha coisa incrível.
Falei, é a doutrinação do Marcos Lisboa.
Aqui é lisboísmo cultural na veia. E mostra o seguinte, quando você tira uma família de uma região distante, vulnerável, e coloca numa região central com pessoas de diferentes rendas, os filhos dessas famílias têm um aumento de 30% da renda pro resto da vida. Então, assim, é pela convivência que ela acaba tendo com outras pessoas. Quando você tem na educação isso também acaba tendo impactos positivos, porque quando você tem pessoas de renda um pouquinho maior nas escolas e pessoas de menores rendas, você tem uma pressão das famílias, da sociedade, para que tenha os melhores professores, que tenha o melhor controle. Então, a disposição do território urbano, a democratização, a liberação, né, do território urbano, ela também permite que você faça uma inclusão social muito forte.
E você acha possível de implementar essas medidas aqui em São Paulo? Você acha que seria... Isso passaria na Câmara, por exemplo?
Eu acho que é uma agenda muito extensa, né? São várias, são grandes teses, mas muitas pequenas ações. Então, elas vão desde, por exemplo, aqui na região do centro. Você precisa ter regras mais fáceis de serem cumpridas para você retomar um prédio histórico. Hoje você pega um prédio aqui que está abandonado, as regras de segurança, de acessibilidade e tombamento muitas vezes tornam ou inviáveis o projeto, né? Ou até mesmo tão caro fazer isso que sai mais barato construir o prédio do zero. Então, e você tem várias pequenas legislações que você muda com pouca necessidade de queimar capital político. O que é importante a gente pôr em perspectiva agora? Você vai ter a revisão do plano diretor, a calibragem do plano diretor em 2021.
Muito importante.
Depois disso é só 2030. E além disso, você vai votar o Pio Central, que é um projeto que pode ajudar o centro, você vai votar o Pio Vila Leopoldina, que permite a urbanização de duas favelas. A gente vai votar o Arco Tietê, o Arco Pinheiros, que são para reurbanização das marginais. E se a gente não tiver um liberal lá para levar o debate para esse ponto, a gente não vai mudar nada. Então, acho que essa é a primeira perspectiva. Por isso que eu vejo que a minha candidatura ela é tão necessária. Ela tem um propósito tão claro do que ela sabe o que quer fazer. E, além disso, também tem uma questão que o debate está melhorando. Ninguém se falava em adensamento. Ninguém falava em liberar regras do Brasil construir. Era um debate da esquerda falando de edificação e especulação imobiliária. Hoje isso está, querendo ou não, a gente começou lá atrás fazendo trabalho de formiguinha, mas o Arthur Duval já está falando disso. O Russomano está emplacando algumas coisas com os exemplos que é idêntico ao que eu uso. E está melhorando. E eu sinto que tem uma mobilização da sociedade, porque antes você só tinha três grupos na discussão do urbanística da cidade. Ou as construtoras, que querendo ou não, defendem um projeto mais de flexibilização, mas não tem um projeto muito claro para a cidade, uma coisa mais ou menos pontual. Do outro lado, você tem os movimentos sociais de moradia, MTST, tal, tal, tal. E você tem associações de bairro. E aí é onde vive o principal problema, nas associações de bairro. Porque é ali onde estão os NIMBYs, onde estão os Not My Backyard, não no meu quintal. Aquelas pessoas que não querem que você mude um zoneamento, que não querem que você deixe construir mais prédio numa região, que são contra a construção de habitação social. Por quê? Porque vai mudar o meu bairro. Então, esses grupos fazem uma pressão política corporativista ferrenha para a cidade continuar como está. Então, por um lado, você tem um ecossistema com uma mentalidade totalmente controladora, feita pela esquerda, e por outro lado, você tem um fungo, que são essas pessoas que se beneficiam disso. E essas pessoas fazem um inferno na Câmara Municipal para mudar. E como eles são das associações de bairro, eles que têm voto, eles acabam tendo muita influência no debate. Então, assim, liberal é muito fácil, quando você é liberal, você combater os privilégios na reforma da Previdência. Questão fácil para a gente, é óbvio. Mas eu quero ver liberal bater no peito e vai falar, não, eu vou enfrentar o meu eleitor, o meu possível doador. Isso aí só eu fiz até agora.
Você acha que é possível construir uma bancada liberal na Câmara? Porque a gente agora
ouviu
uma série de candidatos. Né?
Eu acho que vai, é um processo natural. A gente vai eleger uma boa bancada do Novo, o pessoal lá do Patriota vai fazer uma boa bancada também, apesar de achar que a nossa vai ser maior, e a gente vai conseguir fazer uma coisa bem legal. E eu acho que muito importante ali, a gente tem uns 7, 8 vereadores, 9, e eu sinto que daí meu trabalho se potencializa muito.
Ah,
daí eu vou estar falando
certeza,
da questão,
né?
E a gente vai ter outras pessoas que vão endossar isso, e também meio que impedir que tenha aqueles liberais oportunistas que tem, que são totalmente nimbis. Tem aí uma meia dúzia que eu vejo que eu tenho desespero.
Só no papel, né?
Porque assim, é aquele negócio. Ah, não, a gente é liberal exceto quando bate na minha porta.
Exato.
É fácil ser liberal pra cortar o BPC. É muito fácil. Mas aí pra falar, não, ô vizinho, você que votou em mim, você que doou pra mim, a gente vai ter que mudar o zoneamento, vai ter que sair prédio aqui. Ah, não, mas aí não.
Do lado do meu, não.
E muita fake news. Os NIMBY são calcados nas fake news. Assim, é... Ah, não pode construir algo aqui que tem um terreno contaminado. Ah, se construir aqui no bairro vai gerar trânsito. Ah, você vai destruir as árvores. Nós somos o pulmão verde na cidade de São Paulo. Esse é o que me deixa mais...
O pulmão verde
da cidade de São Paulo é Parelheiros, que está sendo destruída pelo crime organizado. Pelo amor de Deus.
Porque não tem adensamento no centro.
Fundamental. Na cidade de São Paulo, apesar de a gente ter prédios altos, a gente tem 80 moradores por hectare. Ou seja, um quarteirão por um quarteirão. Você pega Manhattan, são 240. É o triplo. O Barcelona, que a gente já comentou, são 200. E são cidades com gabaritos baixos de prédio. Então a gente fez uma coisa muito errada. E agora, botando uma perspectiva. Se a gente acerta no próximo plano diretor, se a gente mantém essa linha e permite que nos próximos 20 anos a gente busque essa densidade próxima a Manhattan, próxima a outras cidades, a gente vai sair de 2 milhões de habitantes na região central para 6 milhões de habitantes na região central, no centro expandido. Isso aí vira o jogo para demais. Vira o jogo da cidade de uma maneira fundamental. E além do que, as evidências faltam tanto no debate urbanístico que no plano diretor você só permitiu o adensamento que é baixo nas regiões que são próximas a corredores de transporte, né? E corresponde a apenas 3% do território da cidade. Então, mas fazendo uma conta aqui de padeiro bem rápida, você tem 2 milhões de pessoas em situação irregular. 70 mil pessoas por ano vão demandar novas moradias. Em todos os próximos 20 anos, não tem jeito. São Paulo, se quiser zerar o déficit, quiser incluir todo mundo, a gente vai precisar de construir 3,4 milhões de unidades habitacionais. Dividido por 2,5, uma média que mora por uma residência, são 1,5 milhão de apartamentos, entendeu? Então, assim, não tem como...
É muita coisa, né?
É muita coisa. E com as regras atuais, eu garanto, não vai dar. Não vai dar. E a boca do jacaré vai continuar crescendo. E você vai aumentar a informalidade, as pessoas vão estar mais longe, a gente vai destruir mais áreas mananciais, a gente vai financiar o crime organizado. E esse ciclo devastoso dessas ideias de planejamento urbano totalmente socialistas vão continuar prosperando. Eu tenho um amigo aqui que é síndico de uma área comercial bem famosa do centro. Você fala, Matheus, o centro de São Paulo é onde o socialismo deu certo. Eles botaram tantas regras, eles impediram que a gente fizesse qualquer coisa. Se você se formaliza, você se ferra. E a gente vê o desastre aqui. Então tem que tirar o Estado do cangote, não tem jeito.
E Matheus, tu comentou do MTST. E o Boulos, hein? Questão do urbanismo.
Olha, eu acho que o Boulos é a candidatura mais canalha que a gente já teve aqui.
Mais que o Tato?
Ele é um mentiroso patológico. Primeiro aí, vai. Eu vou desapropriar as habitações da região central para resolver o déficit habitacional. Primeiro que são 2 milhões de situação irregular. A gente está falando de 40 mil imóveis que estão abandonados. Então não resolve nada comparado ao grande problema que a gente tem que resolver.
Ele fala que tem 40 mil pessoas, né? Ele fala que tem 40 mil. Ele fala que você tem 40 mil pessoas sem moradia e, coincidentemente, tem 40 mil habitações vazias.
Não, ele fala que são 25 morando na rua. Mas o problema de gente morando na rua não é necessariamente a ver com o problema de habitação.
É
um problema social mais grave. Então é frase de efeito. Eu vou dar um exemplo bem prático. Cine Marrocos. Já foi o melhor, mais luxo, maior cinema aí da América Latina. Fica ali atrás do teto municipal. Ele foi desapropriado pela prefeitura faz 10 anos. O que está sendo feito com aquilo? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Você não consegue reformar. Você não consegue, quiçá, reformar porque as regras ficam muito caras. Se você for privatizar com as atuais regras, você não consegue vender. O prédio que caiu lá, o Wilton Pai de Almeida, é um prédio que pertencia à União, que pertencia ao Estado, já era um prédio público. Então, assim, vamos tomar vergonha na cara e vamos para a discussão mais difícil, que tem que facilitar o retrofit, que tem que melhorar a regra de acessibilidade, que os benefícios que são dados à prefeitura hoje para quem quer fazer isso são impossíveis de serem alcançados pela burocracia. Vamos buscar método alternativo para resolver o problema, olhando o que o Barcelona fez, permitindo propaganda nas telas de proteção. E aí a gente vai resolver o problema. Paris está fazendo processo de privatização de prédio público. para moradia. Lisboa fez um regime de exceção para que você retrofite esses prédios e conseguiu atrair investimento. Então não é nessa discussão demagógica que a gente vai resolver, sem contar um populismo fiscal absurdo. Primeiro o Boulos chega e fala: ah, vamos fazer um auxílio emergencial e dar R$300 para complementar o que o Bolsonaro tirou. Eu peguei minha equipe aqui e fomos fazer a conta. Dava ali... Quanto que dava mesmo?
Uns 13 bi, não é? Uma coisa assim?
Dava mais. É. Dava uns 18 bi, se eu não me engano.
É, da 18 e a outra do passe livre, acho que era 10 bi.
E o passe livre dava 10.
É, é que o Covas está escondendo dinheiro.
Ele falou, copiou, ele jogou no Estadão, daí não é isso. Não é R$300, não é para todo mundo, tal, e vai dar 4. Ah, mas a prefeitura só tem 7, tirando todos os gastos obrigatórios. Então você vai cortar todo o orçamento que a gente usa para... A prefeitura, ela hoje não tem margem de investimento para fazer vistoria de viaduto, por isso que tem viaduto caindo na cidade de São Paulo. Daí o cara vem lá e me fala em 4 bi.
É.
Então, assim...
Populismo, né?
É mentiroso, sabe que não vai dar. E assim, e eu sou uma pessoa, pensando na questão de passe livre e de renda básica, eu acho renda básica um bom programa social. Um programa barato.
É um programa liberal, não é um programa da esquerda. A esquerda se aproveitou desse discurso.
É fácil fazer a transferência. É muito melhor que você fazer um Fome Zero da vida, que tem todos os problemas que a gente conhece ali. Então eu gosto de renda básica. E assim, e eu gosto de passe livre. Não passe livre universal, tal, tal, tal. Mas eu acho que a gente tem que ter uma política que seja cada vez... reduza o custo de oportunidade de andar de carro e aumente o custo de oportunidade de andar de transporte público. Mas não vai ser assim. No dia para hoje, a gente já dá 3 bits de subsídio para empresa de ônibus.
Não é na canetada, né?
Exato! Então, assim, me preocupa muito aí... Eu acho que não vai ganhar essa eleição. Acho que pode para o segundo turno, mas não ganha essa eleição. Mas me preocupa é ter muita gente caindo nesse papinho aí mequetrefe do bolso.
E ainda... caem fácil, né?
Nossa, os caras caem muito fácil.
A autonomia do BC é ruim.
É muito fácil ser picareta, entendeu? Assim, eu podia chegar na campanha e falar um monte de coisinha tal, 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 um monte de proposta bonita, que não vai resolver nada. E, mas daí tudo bem, a gente quer comprar briga, a gente quer acabar com o Jardim Europa. É muito mais gostoso quando você vê que você está mudando o debate público e está levando as pessoas para o lado certo.
Você quer construir um monte de prédio no Jardim Europa, é isso?
Não é só construir bastante prédio no Jardim Europa. Eu acho que tem uma questão aí. Óbvio que, assim, eu acho que tem que construir bastante prédio bem denso em todas as regiões da cidade. Mas uma coisa que eu tentei levar para o debate para o pessoal do Jardim Europa, que eles não quiseram muita conversa nisso, é o seguinte: você pega o Pacaembu, né? 30%, e é o mesmo zoneamento, 30% está vazio, ou para alugar ou para vender. Ninguém vende, ninguém aluga. Por quê? Porque não tem liquidez, é um imóvel muito caro. É muito difícil hoje você ter uma família que tem ali 12 milhões disposto a comprar um imóvel, claro, que queira morar numa casa,
ainda mais
que consiga
em crise,
administrar,
né,
uma casa, que vai ter que ter 3, 4 funcionários, as famílias estão menores. Então o que acontece? Quando você põe esse planejamento, você reduz a liquidez. Por outro lado, você cria uma restrição, uma restrição de oferta, então o preço sobe. Mas no longo prazo, o preço começa a cair por esse fator. E a região começa a ser abandonada. Porque, o que vai acontecer lá na frente? Ah, hoje mora um casal que tem 4 filhos numa casa, numa dessas regiões. Esse casal um dia vai morrer.
Sim.
Eles não são eternos. E quando eles morrer, isso vai virar uma herança. E daí como você vai dividir essa herança para 3 filhos? E daí isso vira briga judicial. Ninguém consegue vender. Ninguém quer ficar com a casa. E vai passando uma mão para outra. Então vira um ativo morto. Então mesmo assim, vai. Aí tem uma questão de consenso. Pelo menos que permita se dividir a casa em 2, em 3, derrubar, parcelar o lote. O ideal seria construir prédio mesmo. Mas assim,
O Arthur, ele fala bastante disso, né? O Arthur Duval, ele cita isso nas,
ele
nas entrevistas.
Ele lê bastante o que a gente escreve.
Ele acompanha a sua candidatura e ele...
Ele daí vai amplificando. E eu acho ótimo, eu quero que todo mundo fale disso. E daí a liquidez vai reduzindo. E aquele negócio, tem uma obra maravilhosa do Lampedusa chamada Il Gattopardo, o Leopardo, que ele fala o seguinte: algo tem que mudar para tudo ficar como está. Então, se a gente não mudar alguma coisa, vai tudo ser destruído. Mas assim, quem vai? É melhor eles me escutarem do que escutar o Guilherme Boulos quando aquilo ficar abandonado e for invadido. É mais fácil ser pelo amor.
Ele vai falar que a culpa é do neoliberalismo que impediu a... Sei lá. Sei lá que ele vai inventar uma desculpa, assim. E, meu, uma pergunta aqui. A gente, no nosso último episódio, a gente analisou as propostas dos principais candidatos a prefeito aqui de São Paulo. E no, na proposta do Tato, ele fala da... Como é que é? Retomada do Parque Augusta. Ele quer puxar aquilo pro Estado e fazer um novo parque.
Ele foi o Boulos que falou que queria trazer de volta o Pacaembu, o estádio.
O estádio do Pacaembu foi o Boulos, que não pode...
É, isso aí é tudo bafo de boca, gente, mas eu acho que vale uma consideração sobre o Parque Augusta. Pega o Parque Augusta e faz um raio de 2 quilômetros. Inclusive, pega a minha casa. Você tem a Praça Mário Covas, você tem o Trianon, você tem a Praça da República, você tem o Parque Buenos Aires, você tem muito verde. Mas é uma região que consegue ter pressão política porque está no centro. Por outro lado, você pega as regiões periféricas, você não tem verde. Você mora no Itaim Paulista, o parque mais perto que você vai fazer para chegar no domingo é o Parque do Carmo, você demora 1h30 para ir de ônibus.
É isso.
E por outro lado, você pega o Ibirapuera e o Vila Lobos, os principais parques da cidade, você tem zoneamento rígido e as pessoas não podem morar em volta de lá. Então, o que acontece? Essa lógica de pressão política dentro da cidade, ela mostra a desigualdade do verde. Então, quem mora perto do parque não quer que mais ninguém more. Quem mora no centro tem a prerrogativa para fazer-se mais parques. E quem não tem a voz no debate público, tá ferrado. Você pega lá na Zona Sul, Parque dos Búfalos. Era para ser um parque de 1 milhão de metros quadrados, que é uma coisa gigante, gigante, 1 milhão de metros quadrados, tal, na Zona Sul. Botaram uma plaquinha lá, não fizeram mais nada depois. Então, assim, é... Parque Augusta, para mim...
É porque eu acho que tem uma área que é tombada lá, não tem uma coisa assim?
Mas vai sair, né? Vai sair. Para mim vai ser bom, do lado da minha casa, vou ter mais um parque para ir. Tem tantos parques para ir, vou ter mais um.
Né? É, então, meu, assim, é que parece que é algo muito complexo, o problema, mas não é tão complexo assim, né, a causa do problema. É o que você falou, é burocracia, leis...
Nunca é complexo.
Nunca é complexo, exato, é burocracia, leis ineficientes...
E corporativismo.
Corporativismo.
O mesmo problema no Brasil.
É. Então, né, realmente ficar bancando esse discurso populista que você vai mudar as coisas, que você vai, sei lá, fazer mágica... É feio, né?
A pessoa do plano real até hoje, cara.
É importante botar a sociedade em debate, é importante discutir isso, é importante estar no seio do liberalismo. É, eu acho que todo candidato a vereador liberal ele tinha que entrar um pouco nessa literatura, um pouco nesses temas, porque vai ser é onde está o poder.
Com certeza.
Vereador não aprova microcrédito. Vereador não faz creche, vereador não constrói metrô. As competências constitucionais são pequenas, as competências, você não pode fazer nenhum projeto que gere gasto. Então, onde pode ser o trabalho de fato é nessa questão. Então, acho que todos os vereadores têm que começar, vão eleger, já vai eleger uma bancada liberal grande no Brasil, se debruçar nesses temas e levar isso para os municípios. Eu fico feliz de ser o primeiro que está levantando, mas não quero ser o último de jeito nenhum.
Não, você que vai levantar essa pauta aí, você que vai popularizar essa pauta entre a direita aí. Que é o que você falou, uma pauta dominada pela esquerda durante muitos anos, né? Sei lá, a gente aqui a gente não é muito conhecedor de urbanismo, mas como a gente mora na cidade, a gente vê as notícias, a gente assiste jornal, então a gente tem uma ideia do que está acontecendo, mas, né? Meio absurdo. Então, Matheus, acho que a gente está chegando próximo aqui do encerramento do episódio, eu queria que você desse um recado para quem estiver nos ouvindo, que você promova aqui suas redes sociais, sua candidatura, fique à vontade, a plataforma é sua.
Gostaria de agradecer muito o convite. Se você quer ter uma cidade mais livre, onde você possa morar mais perto do trabalho, onde a gente fique menos dependente do carro, onde a gente destrua menos o meio ambiente, onde o aluguel fique mais barato, a gente vai precisar de um vereador liberal que vá estar lá lutando para a gente dar um choque de capitalismo aqui na cidade de São Paulo. Eu venho fazendo esse trabalho há mais de um ano aí, tentando levantar esse debate. Então, se você quer saber mais, me siga aí nas redes sociais, Instagram, @MatheusHector, no Twitter, no Facebook. E, principalmente, conto com o seu voto. Eleição aí nesse domingo e a gente tem a possibilidade de virar o jogo. Tô otimista, vamos ganhar a eleição, mas agora é na hora que as pessoas definem o voto Então, conto com a sua ajuda, Matheus Hector, vereador 30456.
30456. Muito bem. Então é isso. Muito obrigado a todos aí que ouviram esse episódio aqui com o Matheus. Muito obrigado de novo ao Matheus. Achar tempo durante essa semana complicada aí, última semana da campanha. É isso.
E calma aí. Só um adendo. Que, antes de mais nada, pergunta para qualquer um se algum dos candidatos, se o cara na LESP, fala de custo de oportunidade.
Nenhum fala, tá? Já vou responder.
Então, aqui, já tá aí. Não precisa de mais argumento nenhum, né?
Então é isso.
Mas valeu, pessoal.
Valeu.
Até mais.